Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Possível ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com futebol cheio de graça, começando o programa No Mundo da Bola, 5 da tarde e 4 minutinhos, hoje 23 março, ano 18, hoje é aniversário dele, abrindo o programa de forma diferente, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje é aniversário de quem, Rafinha?
Carlos Bazzi.
Recito!
Ursão, 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 ursão,
Carlão!
Ura! Você deixou um por...
Oi, oi, oi!
Querida! Que beleza!
Que felicidade!
Muitos anos!
Faltam só 35.
Beleza.
Vou fazer 100.
Hoje o programa é diferente. Parabéns, irmão.
Obrigado, obrigado, Mazella. Obrigado ao Maurício, ao Valdir, ao nosso Luiz Ferreira, ao Rafinha aqui, nosso Rafael Espíndola. Abraço a todos no Mundo da Bola e que venham mais 35.
Mais 35. Valeu, valeu,
ah,
valeu.
Pra... Será que a gente chega assim?
Se chegar com uma certa normalidade andando e chegando, eu acho legal, mas ficar em cima de uma cama é melhor ir embora antes.
Lógico,
é melhor ir embora antes. Mas de qualquer maneira, tá aí. O estúdio está florido hoje. O estúdio está florido. Todo mundo vindo abraçar
Oi,
nosso
Fernando,
Carlos.
Obrigado.
A voz do futebol.
Carlos
Bazzi. Domingo estará narrando Fluminense e Botafogo, o mais antigo clássico.
Eu
tenho dúvida disso.
O Flamengo não joga.
É, problema é o comentarista. Vamos em frente, vamos em frente.
Foi de folga. Esse buzum também. Obrigado, Pim.
Os comentários.
Valeu. Agradecer o Gum, né? Zagueiro, artilheiro, Gum.
É verdade. Com os comentários do Valdir Luiz, Carlos Borges e do Maurício Costa. Na mesa de áudio, meu amigo, meu irmão, vou dar uma puxão de orelha nele. O Rafael Espíndola.
Vamos conversar.
Vai ter troco. Vamos conversar depois. Central Técnica Joca Sanz. Produção do Luiz Cabeça Ferreira. 17 horas, 6 minutos. Abertura diferente. É a Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões Nacional Amazônia. E você que navega na internet abc.com.br, juntos mais uma vez com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse time Brasil, que joga com coração.
Bem, nota bem.
Que deixa a camisa legal. É o bobão de sua noite ligadão.
Fazendo você feliz com o futebol, e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando de seleção brasileira.
Brasil, Brasil, Brasil.
É, e vamos relembrar o gol marcado por Paulinho, terceiro na goleada do Brasil sobre a Rússia, lá em Moscou, 3 Brasil, 0 Rússia. Excelente exibição no segundo tempo, e tá chegando ele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Bola cruzada para a grandeira, sobrou o William, dominou a linha de fundo, cruzamento na boca do gol! Brasil!
Brasil. Cruzamento perfeito, ele entrou de testa, cumprimentando o fundo do barbante do meu. 21 minutos, 21 minutos cravados, cravados. Segundo ato do espetáculo, tem rede balançando na perestroika. É, galera, balance, treme o chão russo. Paulinho 15 nas costas, é a camisa dele, vai pro barbante. Agora na mais querida do Brasil. Um, dois, três, Brasil 0, Rússia.
Ricardo Mazella.
Valeu, Andrezão, a categoria do André Luiz Mendes, o locutor de todas as ondas, narrando a vitória brasileira. Foi lá em Moscou, e deu um sapeca iaiá na Rússia. Legal, bonito Brasil. Vamos chegar mais animados, depois tem Alemanha também. Vamos ver como é que vai ficar esse jogo. E você vai acompanhar tudo aqui pela Nacional Brasil e Alemanha, com a narração do aniversariante
Carlos Bages.
Só um detalhe, me preocupou Moscou, sabe o quê? Zero graus.
Não.
Um frio, deve estar pequenininho.
Zero grau, é isso aí.
Tem que tomar um negócio.
17 horas, 9 minutos, está chegando ele.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
E tá chegando aquela coisa bem interessante, o vestiário da seleção brasileira e as respostas. Tá de feira aqui hoje,
feira? Tá demais esse negócio aí.
Vamos organizar essa bagunça.
Pacote. Quem manda aqui é o Mazella.
É, hoje sou eu. Dá pra ficar quieto, é você. Recolha-se, recolha-se a sua... Olha, corte o microfone, corte o microfone. Fechou, muito bem. Pra ele aprender que ele manda aqui. E essas coisas mudam, hein?
A se liga, malandro.
É, se liga. Nacional na Copa. Repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Mazella, hoje ao vivo, porque a gente vai falar direto do jogo da seleção brasileira no estádio Luznik. Alguns falam Luzniki, né? Mas a maioria fala Luznik, que é o palco da abertura.
Vamos no Google ver a pronúncia correta.
É, então. Na verdade, Luznik. Tem um J ainda, Luznik. Depende da região onde você está, se está na Rússia, não tá. Pro português, Luznik.
Em espanhol, como seria Luznik?
Luznik.
Moscou ou em espanhol?
Moscou.
Tá certo, então.
Então, o palco da abertura da Copa do Mundo, encerramento, final, semifinal, são os 8 jogos no estádio.
Luznik.
Aí, viu? Luznik.
Boa,
a moça do
trabalho. O Rafinha é brilhante, mas vai tomar um puxão de orelha já.
E você vê que eu tô fazendo a pronúncia certa, correta do. Fala, tá com.
Que você tá falando coisa séria. Tem gente que fala bobagem.
Então vamos lá. O Brasil venceu a Rússia por 3-0. Os donos da casa, né? Os donos da Copa do Mundo. É um teste interessante para a seleção brasileira, porque a Rússia, ela tinha empatado com a Espanha em 3-3, ela tinha perdido para a Argentina do Messi com um gol no finalzinho, um gol do Agüero. Então, uma equipe que faz confrontos difíceis, confrontos equilibrados com as equipes topo de linha, as melhores equipes que são candidatas ao título da Copa do Mundo da Rússia em 2018. E o Brasil venceu até com certa facilidade por 3-0, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo terminou 0-0, o Brasil com certa dificuldade em fechar, em ultrapassar a linha de 5 marcadores da seleção russa. Já no segundo tempo teve um pouquinho mais de facilidade. Uma grande diferença, né, do primeiro tempo para o segundo tempo foi que o Douglas Costa, no primeiro tempo, estava muito apagado. No segundo tempo ele apareceu, jogou muito bem. O Coutinho, que estava bastante recuado no primeiro tempo, atuou mais à frente no segundo tempo. E aí a seleção brasileira conseguiu chegar ao gol. O Tite falou em entrevista coletiva logo depois do jogo que esse jogo contra a Rússia, apesar do Brasil ter vencido por 3-0, foi mais difícil que o jogo contra a Inglaterra, quando o Brasil empatou em 0-0 e também a Inglaterra foi com 5 jogadores de defesa. Porque, na ocasião, ele acredita que o Brasil não foi melhor porque não teve tempo de treinar como jogar contra uma equipe de 5 defensores. E agora ele teve tempo para treinar contra a Rússia, e a Rússia, além de ter defendido tão bem contra a Inglaterra, ainda atacava mais e gerou alguns perigos à seleção brasileira. E como que o Brasil conseguiu furar esse bloqueio, então, de 5 defensores? O que não havia conseguido contra a Inglaterra e conseguiu hoje contra a Rússia, o Tite respondeu. Vamos ouvi-lo.
Quando fica com a bola, tu fica rodando de lado e infiltra, tu vai rodando de lado e fica infiltra, tu vai minando o adversário também. Ele vai tendo força de marcação, força de marcação, força. Daqui a pouco ele vai baixar a guarda. É inevitável. Então fazer também desse artifício, que é a nossa característica, aí tu vai em determinados momentos encontrar esses espaços maiores, porque o ritmo empregado pela equipe é um ritmo forte. Então ele tem uma racionalidade em cima disso. alguns posicionamentos que eu não vou ficar também agora colocando. A gente estudou pra caramba pra saber, eu não vou falar não. Alguns movimentos que a gente traz de posicionamento que te dão essa chegada mais na frente. Essa proximidade, principalmente com o pivô central, com o Gabriel. Como fazer isso? Eu lembro que a gente ficou conversando com um técnico e disse assim, pô, mas e vocês quando enfrentam quando a linha de cinco, como é que é? Ele olhou para mim e disse, bah, é uma dificuldade. Mas não me falou nada. Mas não deu uma água. Digo, tá bom, vamos se virar, vamos atrás então.
E se virou, portanto, o Tite, teve que descobrir sozinho como ultrapassar essa linha de cinco defensores, que não havia conseguido contra a Inglaterra, mas conseguiu hoje contra a Rússia lá em Moscou. E dos todos os jogadores, né, a grande mudança da seleção brasileira nas partidas recentes, né, desde as eliminatórias da Copa para agora, foi o Renato Augusto no banco de reservas e o Felipe Coutinho saindo de uma das pontas, ou na ponta esquerda ou na ponta direita, e recuando para o meio de campo, trazendo a bola dominada, né? O que o Tite já falou que precisava de um ritmista. E no caso, esse ritmista seria o Felipe Coutinho. E o técnico falou sobre a atuação do camisa 11 da seleção brasileira e essa nova experiência, né? Pela primeira vez, com o Coutinho no centro, o William aberto pela direita, o Douglas Costa aberto pela esquerda, função que seria do Neymar se não tivesse machucado, e o Gabriel Jesus na frente. Vamos ouvir.
Então tu começa a encontrar essas opções, essas qualidades individuais que elas vão agregando e que elas vão dando também essa possibilidade de utilização de atletas em outros setores, como foi o caso mais específico que eu tanto queria ter, com uma observação do Coutinho por dentro. Coutinho joga muito de externo, flutuando, Coutinho joga muito por dentro. É um jogador que tem educado e competitivo. Dá para ser competitivo, dá para ser forte, e ser educado ao mesmo tempo. Ele é um exemplo próprio disso. Às vezes as pessoas confundem porque tem educação, porque não tem competitivo. Tem. É, então ele é um exemplo de um atleta de altíssimo nível que pode executar uma ou outra função com naturalidade, desde que a gente tenha também a percepção de como a organização, como a equipe, ela precisa. Hoje ela deu uma amplitude, uma hora vocês perguntaram, ela dá velocidade, daqui a pouco menos construção, em um outro momento vai precisar um pouco mais de construção. Ele pode jogar lá.
Então, aí vamos falar agora sobre quem foi bem além do Felipe Coutinho, do esquema, né, com o Felipe Coutinho no meio, o William e Douglas Costa abertos. Quem foi mal, né, na seleção brasileira, pelo menos na minha opinião? Achei que o Gabriel Jesus não foi bem. Ele fez bem o pivô, como pediu o Tite, mas na hora da finalização ele pecou, ele perdeu um gol incrível depois de uma bela jogada do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho cruzou, ele foi tentar dar de chapa, deu praticamente de calcanhar e errou. Perdeu um gol no início da partida também. Não achei que Gabriel Jesus tenha ido bem.
Fala. Você acha que o Gabriel ainda não voltou a contusão? Porque a contusão foi séria.
E foi até curioso, porque o Tite, ele colocou o Thiago Silva como titular e não Marquinhos. Dando a explicação de que o Marquinhos volta, tá voltando de lesão e não estava jogando constantemente pelo PSG. E o mesmo acontece com o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus volta de lesão e não vinha jogando frequentemente pelo Manchester City.
Eu penso numa explicação na minha cabeça. Você botar um defensor para jogar sem ritmo é mais arriscado do que um atacante.
Um atacante, pode ser.
Penso nisso.
Pode ser. Agora, o Gabriel Jesus perdeu esses dois gols incríveis e foi substituído pelo Firmino. Então, o Firmino também não fez muita coisa, também já entrou com uma equipe bastante modificada, o time já estava ganhando de 2-0. E quem também não foi bem foi o Daniel Alves. Destoou, né, realmente da seleção brasileira, muitos erros de passe. Todo o ataque da Rússia foi nas costas do Daniel Alves. Realmente não estava bem, foi substituído pelo Fagner, que aí também entrou no finalzinho, não teve muito o que falar. Sobre quem foi bem, né? O Douglas Costa, o Tite falou isso na coletiva, o Douglas Costa foi muito bem, principalmente no segundo tempo, daquele grupo de 15, 16, já pode botar mais um, 17. O Douglas Costa, se não tiver nenhuma lesão, vai para a Copa do Mundo, demonstrou ser um jogador praticamente completo hoje. E quem foi muito bem, apesar de pouco tempo, e foi perguntado isso pro Tite na entrevista coletiva, pouco tempo dentro de campo, foi o Jeromel. Ele, com pouco mais de 10 minutos em campo, ele fez no mínimo 3 intervenções importantes e tirou uma possibilidade de ataque do time.
Bom, os zagueiros, então, na sua opinião, depois vou colocar o Valdir, o Maurício e o Borges na parada, Maurício. Os zagueiros confirmados na Copa do Mundo. Que o Jeromel...
É, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva.
Então o Jeromel seria o quarto
zagueiro. O Rodrigo Caio não ficou nem no banco de reservas nesse na partida de hoje.
Eu acho o Rodrigo Caio em forçação de barra. É a minha opinião.
Eu acho que o... Boa tarde, Borges. Boa tarde a todos.
Meu boa tarde não vai dar, não?
Já dei
boa tarde. Você falou Borges e Maurício.
Você falou todo mundo.
Você continua mal educado.
Não.
Você continua mal educado.
Boa tarde pra todo mundo.
Não, se você é mal educado.
Especial Borges, aniversário dele. Então pronto.
Você não tem jeito.
Boa tarde a todos.
Sua mãe tentou, eu os conheci bem. Sua mãe era uma doce figura. Ela tentou, mas ela não conseguiu lhe dar a educação.
Eu vou repetir pra você ficar calminho. Boa tarde, mas ela...
Agora sim.
Borges, aniversariante. Maurício, cabeça e a todos estão
ligados. E o Brandão ali atrás de você?
O Brandão é gente boa, já cumprimentei.
É gente boa, podendo evitar, é bom, mas gente boa.
É gente boa. Tá na Cambuza ainda depois de quarta-feira, mas vai ficar no controle esse domingo, sem problema. Olha aqui, eu acho que o Rodrigo Caio tem chance de ir, na minha opinião, por um motivo simples. Que ele joga em duas funções, volante e zagueiro. De repente ele pode até ser convocado. Eu acho o Jeromel mais jogador, mas o Rodrigo Caio pode ir.
Maurício, além do Rodrigo Caio, ele pode ser que fique na relação, nos relacionados esse jogo com a Alemanha. O Brasil enfrenta a Alemanha terça-feira em Berlim, às 13h45 da tarde, transmissão da Rádio Nacional. Mas por enquanto ele não ficou nem no banco de reservas, e nem o William José, e nem o Neto.
Quantos jogadores tem que ficar no banco?
No caso são 10 no banco, 11, 9 no banco.
É por isso
9 que... no banco. Então, o Neto, o William José... Que foi convocado por uma situação específica de uma bola aérea, de um jogador centroavantão, não ficou no banco de reservas, o Neto goleiro e nem o
Rodrigo Caio.
O zagueiro. O Smiley ficou no banco.
Que pontua, né,
mas não entrou em campo. Não entrou em campo. Que entrou, o Marcelo jogou os 90 minutos. Aliás, vamos falar então das substituições. O Firmino entrou no lugar do Gabriel Jesus, o Tyson entrou no lugar do William, o Fred entrou no lugar do Felipe Coutinho. O Jeromel entrou no lugar do Miranda. É interessante isso, porque o Jeromel entrou no lugar do Miranda. Ele deixou o Thiago Silva em campo, os 90 minutos. O Thiago Silva salvou um gol em cima da linha. O Thiago Silva foi bem hoje. Não acho muito ousado dizer que o Thiago Silva hoje disputa a vaga com o Marquinhos. Disputa sim uma vaga com o Marquinhos. Acho que isso não, essa parada não está definida.
No gol do Miranda foi a cabeçada foi
do dele. Thiago Silva, que é um excelente cabeceador, inclusive.
Ele sai bem na área.
Ele cabeceou, ele o goleiro bem, deu o rebote e o Miranda com o pé conseguiu fazer o primeiro gol do Brasil. O Renato Augusto entrou no lugar do Paulinho. Foi uma substituição interessante, porque a gente achava que o Renato Augusto ia entrar no lugar do Felipe Coutinho. Não, ele tirou o Paulinho, manteve o Felipe Coutinho e o William e botou o Renato Augusto.
Só um detalhe, que o Renato Augusto, quando o Paulinho saiu, ele passou a ser segundo volante com o Tite no Corinthians.
O Tite é legal porque ele não faz aquelas alterações previsíveis. E essas alterações que ele faz durante o jogo, o Valdinho entra também no circuito, é uma maneira de testar outros esquemas, outras situações e movimentações.
Mas eu acho que é isso mesmo. O Renato Augusto entrando no lugar do Paulinho... É porque ele vai, logicamente, de repente, utilizar o Renato Augusto como substituto do Paulinho e não mais do
Felipe Coutinho. É só a gente voltar o tempo. Quando o Paulinho saiu do Corinthians, o Renato Augusto recuou. Passou a ser segundo volante. E fez um campeonato maravilhoso em 2015 jogando como segundo volante.
Mas ele não está merecendo a titularidade da seleção, porque Renato Augusto.
O Renato Augusto só jogou três partidas no ano de 2018. Tá jogando, o campeonato chinês começou agora.
Ele está jogando no futebol que não tem competitividade, que treina uma hora por dia.
Então, hoje, não, o Bosch falou, o Renato Augusto hoje é reserva do Paulinho. O Renato Augusto hoje, ele é um reserva. Do Paulinho ou do Felipe Coutinho. Agora, dificilmente Renato Augusto fica como titular. A gente vinha observando esse desejo do
Tite. Gosto mais dele marcando do que fazendo a função do Paulinho indo à frente. Eu prefiro ele fazendo uma posição mais de marcação indo com a bola.
Porque ele sabe sair jogando, né?
O Paulinho não. O Paulinho aparece muito bem no ataque.
Há uma corrente dentro da seleção, não da seleção, mas de jornalistas que cobrem a seleção brasileira. Muitos acreditam que o Tite ele pode repetir algo que o Filipão fez em 2002. Quem não se lembra, o Juninho Paulista foi titular da seleção brasileira nos primeiros jogos na fase de grupos da Copa de 2002. O Brasil jogava com dois jogadores armando e dois atacantes, né, dois apoiadores e dois atacantes. E quando o Brasil passou para a fase seguinte, o Juninho Paulista saiu para a entrada do Kleberson. E aí o Filipão jogou praticamente com três volantes.
E o Kleberson teve uma Copa do Mundo
excelente. Naquela partida contra a Bélgica, o Kleberson foi titular pela primeira vez. O Brasil venceu 1-0, gol do Rivaldo. Um golaço, por sinal. Fala, 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 Luiz, pode falar.
Escutei com a certeza que foram 2-0, um do Rivaldo e um do Ronaldo.
Então, 2-0 e o. E aí o Brasil conseguiu. Foi pra Copa do Mundo. Então, tem gente que acredita que o Tite pode repetir essa tática do Filipão em 2002. Mas não quer dizer nada.
Agora o Gabriel Jesus, ele não jogou bem também, porque a formação foi diferente. Ele quando joga com o Neymar e com o Felipe Coutinho, ele pode flutuar mais jogando para o lado do campo. E agora com Douglas Costa e o William cravados,
ele fica centralizado.
Aí já é outra situação.
O Mário, eu até estava ouvindo a narração, vindo para a rádio, ouvindo
o André
narrando e o Mário comentando. O Mário, como sempre, brilhante, colocou muito bem que essa situação do Douglas Costa é um jogador que tá, e do próprio William, são jogadores que ele tira o espaço.
Quem flutua,
porque ele joga aberto.
Então, são 17 horas, 23 minutinhos, acompanhando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Primeira atração é a análise, é o comentário, é a informação a respeito da vitória brasileira neste amistoso internacional na Rússia. Brasil 3-0 para a seleção da Rússia, marcando para o Brasil Miranda, Felipe Coutinho e também o Paulinho. 17h24 agora. Fecha, Valdir.
Só um minutinho falando de Brasil e Rússia.
Me atrapalha, Valdir. Atrapalha, o tempo inteiro.
Eu queria dar dois detalhes de Brasil e Rússia.
Mas eu não ia fechar primeiro, ainda não.
Primeiro,
mas...
O Mário colocou bem hoje que em 58 foi o jogo que o Garrincha e o Pelé apareceram pro mundo. O Garrincha entrou.
Você estava lá, inclusive.
Não estava, não.
Você estava lá.
Era bem pequenininho, calça curta. Então, quando o Pelé e o Garrincha entraram nos lugares do Mazola, do Dida e do Joel. E aí o Brasil ganhou 2-0, dois gols do Vavá. E eu vi o Brasil-Russo em 65.
Você estava lá, já estava. Você não estava de calça curta, você estava de bermuda já. Já estava de bermuda.
Tinha 14 anos, 65, quando o Manga bateu o tiro de meta, bora bateu na nuca lá do Fachoniera e entrou.
Ele via esses 58, 9 anos de idade, estava vendo na casa do vizinho, porque ele pegava a televisão.
Ele estava de calça curta, 3/4 branca, e ele
usava,
sabe aquele bonezinho meio redondinho que fica na cabeça assim? Era o Valdizinho. Quando ele tinha 14 anos, ele já estava com uma bermuda melhor, ele trocou o sapato de duas cores pelo tênisinho, aquele bambazinho, que chute que tinha na época, um bamba, e aí ele botou aí já era um bonezinho.
Você sabe quem
estava
de 3/4 no jogo, Botafogo e Russo? Pitezinho.
Mas agora eu queria só pra voltar ao assunto seriamente agora, eu queria que vocês falassem pra encerrar, depois do Maurício informar o que tem que falar a respeito da vitória brasileira. O Brasil sem o Neymar, essa é uma questão que eu queria colocar para vocês.
Eu acho que o primeiro tempo a seleção demorou a se adaptar ao novo esquema, né? Um esquema de dois jogadores do lado de campo e com o Felipe Coutinho no meio. Não é uma coisa tão fácil assim, mesmo treinando, a adaptação demorou um pouquinho. E no segundo tempo, lógico que o Tite mandou o time partir mais para cima, botou o time mais apertando a saída de bola da seleção russa, o que facilitou, e principalmente o Paulinho, que foi o melhor jogador disparado.
Ô Maurício, você que acompanha a seleção brasileira há muito tempo aqui na Rádio Nacional, o que você achou? Em debate de ser repórter, quero a sua opinião.
Sim. Não, achei que foi exatamente isso que o Borges falou, e no primeiro tempo, acho que o grande diferencial, além do Paulinho, foi o Douglas Costa. O Douglas Costa estava muito tímido no primeiro tempo, ele estava muito enfiado pela esquerda e ele não voltava nem para o combate, nem para chamar o jogo. No segundo tempo, ele começou a dialogar com o Felipe Coutinho, algo que o Neymar faz frequentemente na seleção brasileira. Quando o Douglas Costa começou a levantar a cabeça e olhar o Felipe Coutinho, eles começaram a tabelar na esquerda, principalmente com a chegada do Marcelo também, aí as jogadas começaram a sair e aí o Brasil teve a desenvoltura de chegar ao gol. Só dois detalhes, né, sobre a partida. O Bosch falou sobre o frio, né? Na Copa do Mundo não vai estar esse frio. Tava 0 grau hoje, a Copa do Mundo vai ser no verão.
Vai ser no verão.
Por exemplo, Sochi, onde o Brasil vai ficar concentrado, é chamada de cidade resort. Então, tem as temperaturas em torno de 22 graus.
Para aquela área do planeta ali, pra gente é frio.
Copa das Confederações deu uma média de 15 graus. É um frio de Teresópolis no inverno. Então, não vai estar tão frio assim. E sobre o que o Valdir falou, a gente ia ter uma homenagem ao Pelé hoje lá, em relação a esse primeiro jogo do Pelé contra a ex-União Soviética na Copa do Mundo. E só que o Pelé não pôde ir devido a problemas de saúde. O Pelé tá em cadeira de rodas.
Pelé tá meio caidinho,
Ele operou o quadril, muito, não sei, né? Operou.
E aí não pôde ter essa. Ele ia entrar no gramado, os jogadores iam fazer uma roda, ia ter uma super homenagem ao Pelé, que não pôde acontecer devido
à situação. Uma viagem à Rússia, Moscou é longe, né? Daqui do Brasil.
É uma viagem cansativa, né?
foi lá, né, Valdir?
Junta executivo.
Já foi?
Não, Rússia, infelizmente, não conheço, não.
É que tava hoje até o nosso César Fatioli estava para fazer uma matéria e perguntou quem tinha ido a Seul e a Moscou.
Não, eu fui ao Moscou, Japão.
Moscou, não, Moscou, não
fui. Chegou na Coreia. Eu não fui na Coreia, não. Fui só no Japão.
Tá certo, então. Alguma coisa mais pra fechar assunto?
1728? Eu fui num lugar que pouca gente foi, chamado Vietnã.
Ah, minha mulher foi agora há pouco.
Todo mundo foi, Valdir.
Você foi no modo. Ele tem a mania de achar que ele é o diferente. Só ele vai, só ele conhece.
Ele viu diferente no Vietnã.
É, não sei. Eu falei que ele encontrou o Paulo Autuori, foi passear por lá.
Vietnã é horror, sabia?
Mas deu um jeito de falar de Botafogo no Vietnã.
Ah, teve brindes lá pra vietnamitas.
Ah, meu Deus do céu. 28.
Pô, mas que é isso?
O que é isso? Esse cara não tem jeito, não. Luiz Ferreira, boa tarde pra você.
Boa tarde, Mazela.
Ouvinte, alguns resultados de amistosos internacionais, além de Brasil 3, Rússia 0.
Olha, um amistoso que interessa muito a seleção brasileira. Costa Rica vai vencendo a Escócia por 1-0. Partida acontecendo fora da casa da Costa Rica. A Costa Rica é um dos adversários do Brasil,
Brasil, primeira
na primeira fase da Copa do Mundo. Outro amistoso que interessa a seleção brasileira, esse já encerrado, a Suíça, primeiro adversário do Brasil na Copa, venceu a Grécia por 1-0, partida já encerrada. Nesse momento, a gente tem 43 minutos do primeiro tempo, a bola rolando lá no estádio do Manchester City, Itália 0, Argentina também 0.
Agora, Luiz, é impressionante, a gente vê a Itália jogando de igual para a Argentina e não está na Copa do Mundo, né? É brincadeira, né?
É triste, né? Como eu tava torcendo pra Argentina entrar. Eu vi gente falando, não, tomando, vamos pensar no...
Não, pra Argentina eu tô contra, não tô a favor.
Eu
a
também.
A Itália é a sua favor.
Eu acho que o futebol sul-americano tinha que estar todas as forças sul-americanas na Copa do Mundo.
Alguma coisa?
Todas as equipes sul-americanas.
Copa do Mundo eu só assisto, não torço.
Tá certo, então. Tá bom.
Tá.
A gente tá amargo hoje.
Parece um Giló gigante.
Não tem nenhum jogador do Botafogo. É aniversário do meu amigo Carlos Borges.
Então você deveria estar de guarda hoje.
De guarda?
Você deveria estar de guarda hoje, atento a tudo de guarda.
Sabe o que é, Mazela?
Guardadinho, bonitinho. Entendeu?
Metros quatro.
Eu sou uma pessoa que eu sou autêntico em termos de seleção brasileira.
Porque não tem nenhum. Se tivesse um jogador do Botafogo ou da base do Botafogo. Porque tem o Marcelo, que é da base do Fluminense, Renato Augusto do Flamengo, o Felipe Coutinho, que é da base do Vasco. Como não tem nenhum da base do Botafogo e dos outros três grandes do Rio, aí ele fica assim, nervoso.
Aí a gente fala, a seleção brasileira, Botafogo foi o time que mais cedeu jogar.
Aí a seleção é legal.
Aí você tá certo.
Eu vou te colocar de castigo no Engenhão, no Nilton, fardadinho, como se fosse um guardinha, pra tomar conta das coisas. Tá bom? 17 horas.
Rapaz.
Perigo. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, neste dia especialíssimo, dia 27. Aniversário do nosso irmão, nosso amigo, a voz do futebol, o nosso Carlos Borges. Vamos lá.
Mundo da Esporte. No Mundo da Esporte.
Tô escutando mais do que possível.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que todo idoso tem desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer? E em relação à profissionalização, é assegurado acesso a qualquer trabalho sem discriminação, exceções em concursos públicos. Direito ao trabalho, cultura, esporte e lazer. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, dando sequência ao programa No Mundo da Bola de hoje, dia 23. Março, ano 18, aniversário do Borges. O meu foi dia 20, na terça-feira. Hoje vamos cantar parabéns juntos. Sem você, Borges.
Com certeza. Agora, o seu parabéns foi onde você... Você marcou as suas férias justamente para acabar no dia do seu aniversário.
E vou no seguinte voltar. É. Achei que não teria que convidar vocês para minha festa. Só por isso.
Nem o Valdir?
Nem o Valdir. 17h33. Vamos em frente.
Quero carona até na festa do Borges.
Claro.
Momento Estádio.
O Mundial de Paraciclismo está sendo realizado no Velódromo do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no complexo que foi usado para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A Grã-Bretanha, que foi líder no quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos do Rio no paraciclismo, continua mantendo um ótimo desempenho. No primeiro dia de competição, foram 5 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O melhor brasileiro foi Lauro Chamã, que ficou na 6ª colocação, e na mesma prova, Jonathan Santos ficou na 18ª posição. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Tá difícil entender, tá difícil entender. Vamos
escolinha.
É escolinha.
Repete, não, pera, vou repetir com você. Vamos lá.
Você não entende, agora você entende.
Calma, tem que dizer o que é primeiro.
Qual é o assunto?
Você não tava no ar, não. Isso aqui só tava.
Vou ficar pro ouvinte aqui. O senhor Ricardo Moraes Mazella, que fez aniversário dia 20, vai soprar o bolo junto com o bote pra não gastar o bolo. Ele tá aqui numa dúvida, eu expliquei.
Mazella tem razão.
O campeão.
Eu tenho razão,
quer comer o bolo do Mazella.
Mazella tem razão.
Não, o campeão da Taça Guanabara, que é o Flamengo, vai jogar na quarta-feira.
Isso.
O campeão da Taça Rio, que deverá ser o Botafogo,
TV, né?
Vai jogar na quinta.
Ser o Botafogo, você é mãe de nada agora.
Vai jogar na quinta.
Com o Fluminense de novo.
Com o Fluminense de novo.
Ou não.
Se for o Fluminense campeão, agora falando seriamente, é Botafogo e Flamengo de novo, quarta-feira.
Ué, tá com medo?
Tá com medo, hein? Tá pipocando, hein? Tá pipocando, hein? Pipocou, hein? Vamos falar em Fluminense? Rafinha!
Sou tricolor de coração.
Olha aqui, eu tô lendo o texto do nosso cabeça aqui. O Fluminense segurou o Flamengo no Engenhão. Você viu outro jogo, você? Fluminense, no final que o Flamengo empatou? Vou cortar esse texto. Vamos relembrar o gol do Flusão com ele, que arrebentou na narração hoje, com todo respeito, Borges.
Mito da
narração. Vai lá, vai, vai, vai. Tentativa feita, olha a equipe do Fluminense, a cabeçada! Que delícia! Flusaça do Fluminense do Nilton, a cobrança do escanteio, a bola viajou até o segundo pau na pequena área, os grandalhões Hever e Juan ficaram vendo os passarinhos, e o Gum, o guerreiro tricolor, testou para baixo, canto direito do Diego Alves, que nada, nada, nada pode fazer. Quando eram jogadores, 46 de luta do primeiro tempo. Agora no placar da Rádio Mais Querida do Brasil.
Nacional.
Flusão 1, Gum, Gum, Gum da 3. h 37, você curtindo o som da Nacional. Foi o primeiro gol, depois o Flamengo empatou. Quem traz todas as informações do Fla-Flu desta quinta-feira é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Segundo Fla-Flu do ano, terminou empatado em 1-1.
Para os tricolores, o resultado teve sabor de vitória, já que avançou para a final da Taça Rio contra o Botafogo. Mas para os flamenguistas, o resultado teve o gosto amargo da eliminação. Carpegiani acusou o Flu de antijogo e lembrou que o rubro-negro ainda está vivo no campeonato estadual.
Equipes de tradições como essa, como são essas finais, você tem um empate a teu favor. Por causa de hoje, o Fluminense jogou com o regulamento embaixo do braço praticamente o jogo todo. Soube explorar bem isso, praticou antijogo no segundo tempo, que eu lamento tudo isso, mas passar, já passou. E amanhã é outro dia, vamos nos preparar bem. O campeonato vai começar na próxima quarta-feira, na semifinal, depois no domingo será a final.
Já Abel Braga avaliou a atuação tática tricolor como perfeita.
Continuamos sem perder nenhum clássico. E a grande importância é que no jogo nós conseguimos ser melhor. Nós não tivemos qualquer tipo de preocupação com a posse de bola. Nós demos a posse para eles. Cometemos alguns erros no primeiro tempo que poderia ter tendo uma consequência muito melhor para nós. Em saída de bola, em roubadas de bola, porque o Fluminense fez um jogo praticamente quase perfeito.
No Fluminense, a ordem agora é descansar para a final contra o Botafogo.
Porque pesa você jogar da maneira que nós jogamos, competir como estamos competindo, uma equipe bem moralizada que fez um grande jogo contra o Vasco. Obviamente que o treinador esteve olhando, ontem nós estivemos olhando também o Botafogo e Vasco. Roberto é um grande treinador, foi meu jogador no Atlético Paranaense. Vamos procurar fazer o mesmo jogo, porque nós não tem mistério nenhum. A equipe, inclusive, se não houver qualquer tipo de problema na recuperação, vai ser essa aí que começou.
Fluminense e Botafogo decidem a Taça Rio no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. Caso o clássico vovô termine empatado, a decisão do título vai para as cobranças de pênalti. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo, nosso ligado. Obrigado, Ricardão. Valeu, Boina. Um abraço para você. Fluminense e Botafogo na próxima quarta-feira, decisão, próxima quarta-feira, domingo. É, Fluminense, portanto, eu acho engraçado o Campeonato Carioca. Começa com o primeiro turno, Taça Guanabara, Taça Rio, com espaço. Chega no final, tudo acelerado. Eu realmente não entendo isso.
Dia 8, porque dia
podia acelerar um pouquinho no início para dar mais espaço. Algumas rodadas mais próximas no início e no final, para o time respirar, se preparar melhor. É o contrário.
Sem querer defender, eu sei que você tem razão, mas é o seguinte, é porque está
exprimido. São 18 datas, né?
São 18 datas.
Agora, o campeonato é feito...
Dia 4 é Copa do Brasil, é Libertadores, é Sul-Americana, que a partir do dia 12, Fluminense e Botafogo vão estar em campo. Então, amigo, é muito... E pior, que vão ficar 40 dias sem nada.
É complicado.
Quer dizer, para você ficar vendo Ucrânia e... O Baquistão?
O Baquistão. O Baquistão. Vê onde fica esse país chamado... O bom ali é o Maurício Menezes anotar isso aí. O Baquistão. É uma mistura de Ubai, Minas Gerais com o Quistão.
Porque a Copa do Mundo, vocês ficam com esse negócio de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo...
Onde fica o Quistão?
Não sei, que é chato pra cacete a Copa do Mundo, tem jogos que não somam nada.
Em defesa do nosso amigo Valdir Luiz, eu acho que o Valdir, na hora de falar, ele acabou tropeçando e quis dizer Uzbequistão.
Isso mesmo.
Uzbequistão. Não esquece. Eu tento ajudar, mas também tu não colabora. Segue, mas vai. Parei. Eu vou embora, hein?
Hoje é aniversário do Borges.
Você cita.
Vamos lá.
Você cita vai estar na Copa.
Fluminense e Botafogo, final da Taça Rio. Narração da voz do futebol. Carlos Borges, comentários do que nasceu no Baquistão. O Baquistão tomando uma cueca com ela, com torradinhas e pasta.
Tomando uma... como é que é? Tomando o quê?
Cueca com ela. Ele falou isso.
Isso. Sabe com quem?
Com quem?
Dom João.
Dom João, é isso aí.
Com a pastinha que depois deu um piriri extemporâneo.
Rafa Monteiro e Rodrigo Ricardo. Já que falamos de Campeonato Carioca, vamos destacar agora a reta final dos principais campeonatos estaduais do país, começando pelo Paulistão. Vamos falar do Amazonense, Gauchão e do Pernambucano. Fala você, Luiz de Ferreira.
Então vamos começar pelo Campeonato Paulista. Mas ela ontem, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-0, se garantiu nas semifinais do Paulistão. Neste sábado, 24 de março, tem Santos e Palmeiras. E no domingo, São Paulo e Corinthians. Jogos de volta na semana seguinte, Mazela.
Tá certo, então. Campeonato Paulista, Santos e São Paulo. Vai Santos e Palmeiras uma semifinal, São Paulo e Corinthians a outra. Quartas de final do Campeonato Amazonense, Luiz.
No Amazonense, nós temos nesse sábado, 24 de março, o Rio Negro enfrentando o Nacional. O vencedor encara o Princesa dos Solimões nas semifinais. E no domingo, o Peñarol enfrenta o São Raimundo. O vencedor encara o Manaus, Mazela.
Campeonato Gaúcho, Luizinho.
O Brasil de Pelotas venceu ontem o São Luís por 2-1, se garantiu nas semifinais, assim como o São José, que se classificou a bater o Veranópolis no tempo normal por 1-0 e nos pênaltis por 4-3. As semifinais acontecem neste domingo. O São José enfrenta o Brasil de Pelotas e o Avenida encara o Grêmio.
Amistoso Internacional, intervalo de jogo, França 2, Colômbia 1. O segundo gol da França foi uma pintura, hein, Maurício?
Bonito, né? A
gol
França,
do Neymar.
França, esses negros maravilhosos, realmente vão com... A França vai com tudo para a Copa do Mundo. É uma das favoritas, né? A França campeã de 1998. Para quem não sabe, o nosso querido Luiz Roberto, na última Copa do Mundo de 2014, ele estava narrando o jogo da França e falou isso, França e os negros maravilhosos. Porque há uma geração... francesas, jogadores negros que realmente jogam muito.
A verdade Mbappé... é o seguinte, depois da imigração, que a Europa, um pouquinho de aula de história pra você, viu, Aldir? Quando dominou a África.
Você sabe tudo, realmente.
Não, tudo, alguma coisa. Eu sei que quanto mais sei, menos sei. Então é o seguinte.
Chega atrasado, né?
Mas é outra história, mas eu posso, eu sou estrela. Olha aqui. Olha aqui. Quando foi a caminhada inversa dos africanos voltarem, irem para a Europa, migrarem para a Europa, muita coisa legal aconteceu na Europa, quer dizer, e o futebol é uma delas, porque o futebol europeu sempre foi duro de cintura, nunca tivemos caras muito habilidosos, e o negro, quando migrou para a Europa, deu essa condição. Você vê o futebol inglês melhorou, o futebol francês,
o holandês.
Isso.
Você vê que o Seedorf foi um grande craque holandês.
Isso, mas o Seedorf não nasceu na Holanda, ele é do Suriname.
Suriname.
Ele é daquela América do Sul. Ele é da América do Sul, quer dizer, então...
Ele fala um português razoável.
Até porque Paramaribo, Suriname.
A mulher dele é brasileira, quer dizer...
É carioca, então, inclusive.
Isso que é legal, quer dizer, a miscigenação, por você aceitar as diferenças, isso é muito legal.
Quando o Luiz Roberto falou isso, e muita gente levou para o lado pejorativo, e ele explica assim, porque realmente são jogadores que estão em excelente fase. Você vê dos mais caros, além do Felipe Coutinho e do Neymar, o Mbappé e o Dembélé, eles são jogadores negros, franceses, que estão na seleção francesa e que são dos mais caros da história.
O zagueiro Umtiti, que ele é do Barcelona, né? Ele é nascido em Camarões e foi para a França quando pequeno.
Exatamente, quer dizer, a migração, quer dizer, o sentido inverso dos europeus invadindo a África, né, colonizando, e de repente, pessoal, agora é a nossa vez, vamos voltar para lá. Né, já tiraram tudo que tinham e que podiam, que não podiam. Agora é o sentido inverso da coisa. Gostou, Valdir?
Gostei.
Muito obrigado. 17 horas, 46 minutinhos. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Esporte. No Mundo da Bola. Esporte. No Mundo da Bola.
Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Ainda bem que você sabe, hein, Rafinha? Tá tentando limpar tua barba. Eu vou na tua jugular daqui a pouco. 17h48, vamos em frente. Aqui no programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Aniversário do Ursão, aniversário de um dos maiores narradores do futebol do Brasil pelo rádio. Meu amigo, meu irmão.
Carlos Bacê.
Está desatento hoje, tá vendo? Você está desatento, você...
Agora toca a minha vida.
É,
tá desatento. Mais do que morcego.
É, tá desatento. Quando começou, eu te dava na canela. Aprendeu, te elogiei. Agora eu vou voltar a dar na canela de novo. 17h49, brincadeira. É um ambiente legal, saudável, né, Valdir?
É verdade.
17h49, vamos em frente.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O corredor Alisson Santos conseguiu nos 400 metros com barreira o índice para o Mundial Sub-20 de Atletismo. A competição foi em São Bernardo do Campo, torneio FPA de Atletismo. Alisson ficou em terceiro lugar com um tempo de 51 segundos e 24 centésimos. O índice é 51 segundos e 57 centésimos. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Obrigado, Vaguinho. Vamos em frente. Vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva e o quadro. Fala aí, Valdir.
Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo. Chegamos à semifinal da Copa do México em 1986. Holanda e França, Argentina e Bélgica. A Alemanha vence a França por 2 a 0. Brenner e Völler. E está na final da Copa do Mundo do México. E a Argentina, no Estádio Azteca, mais uma vez lotado, 110 mil, vence a Bélgica por 2 a 0. Maradona, com a corda toda, faz 2 gols. E a Argentina vai para a sua final, a segunda final de Copa, para pegar a Alemanha, enquanto que a França vai disputar o terceiro lugar com a Bélgica. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Bora, vambora. Agora é Botafogo, é isso, Luiz Ferreira?
É Botafogo, Botafogo.
Chama aí, Luizinho, chama o Botafogo, hein, homenagem
então, ao Maldir. Então vamos ouvir a matéria do Botafogo com meu amigo, o repórter ligado.
O Botafogo levou 5 gols nos 2 últimos jogos contra o Vasco. Mas veio da cabeça do zagueiro Igor Rabelo o gol da vitória e da classificação alvinegra para a final da Taça Rio. Nesta partida, vencida por 3 a 2 pelos botafoguenses, Igor Rabelo foi do inferno ao céu. Mas afinal, qual foi o efeito das vaias da torcida sobre o general?
Me incentivaram. Acho que no lance, acho que do gol, acho que não foi uma falha individual, assim. Acho que a gente teve uma falha, mas nosso grupo, nossa comunicação ali, nosso posicionamento não foi o certo. Então, eu acho que não foi uma falha individual. E isso me incentivou a dar a volta por cima, a buscar reverter a situação.
Igor Rabelo também falou sobre o criativo regulamento do campeonato estadual.
É meio estranho, né? Meio confuso, mas deu para entender sim. Isso aí já está já está sabendo como é que está funcionando e vamos em frente buscar a primeira final da Taça Rio e depois pensar no Carioca.
O Botafogo não vai poder contar com o Gatito Fernandes na final contra o Fluminense neste domingo. O goleiro viajou para reforçar a seleção paraguaia em jogos amistosos. Mas a torcida alvinegra pode ficar tranquila. O ídolo Jefferson já está confirmado por Alberto Valentim como substituto de Gatito Fernandes. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É legal, tem o Mário Silva com o Nacional na Copa, Rodrigo Ricardo. Valeu, Rodrigão, é isso aí, legal, bacana. Eu acho legal, bacana, é criativo, é bem criativo. Olha só, campeão amistoso internacional, 5 no segundo tempo, Itália 0, Argentina 0. E o cara da Itália perdeu Insigne. O gol. Hein, Luiz Ferreira?
O atacante Insigne da Itália recebeu uma bola cruzada da direita. Entre a marca do pênalti e a pequena área, ele conseguiu mandar pra fora.
Sem marcação, hein?
Mas ele tava desequilibrado.
Ele tava desequilibrado,
o cara tava passando ele. Ele perdeu o gol, mas tudo bem.
Você
ele...
é lateral esquerdo, Valdir. Você não é centroavante, você não conhece a posição.
Mas eu conheço.
Você não conhece a posição.
Ele tava desequilibrado, pô.
Até o Ronaldo, o Santoro, faria aquele gol.
Ele com o metrô.
Só tá certo, então. Vamos dar sequência à reta final dos principais campeonatos pelo país. Vamos falar do Campeonato Baiano Mineiro Goiano do Candangão e das semifinais da Caio Júnior, a taça que é disputada no Paraná. Semifinais do Campeonato Mineiro, Luiz Ferreira.
Nós teremos nesse domingo América Mineiro, Atlético Mineiro. Na ida, deu Atlético Mineiro 1-0 em cima do América. E o Cruzeiro encara o Tupi no Mineirão. Na ida, deu o Cruzeiro 1-0, Mazela.
O que o América reclamou da arbitragem ontem foi uma festa. Semifinais da Taça Caio Júnior, Campeonato Paranaense, Luiz.
A gente lembra que o Curitiba já está na final do Campeonato Paranaense. Semifinais da Taça Caio Júnior, que equivale ao segundo turno do Campeonato Paranaense, acontecem neste domingo. O Paraná Clube enfrenta o Londrina e o Atlético Paranaense enfrenta o Maringá.
Semifinais do Campeonato Baiano.
Nesse sábado, Vitória enfrenta o Bahia de Feira, na ida deu 1-1. E no domingo, Bahia enfrenta o Juazeirense, na ida 0-0.
Dois empates em Borges. Dois empates. Os favoritos lá não venceram o primeiro jogo, não. E o Candangão, Luiz Ferreira?
O Candangão, as semifinais acontecem no domingo. Sobradinho enfrenta o Ceilândia e o Lusiânia enfrenta o Brasiliense.
Vamos para a cidade do lado ali, vamos para Goiânia. Fala.
Semifinais do Campeonato Goiano, primeiro jogo sábado, Aparecidense, o clube muito bem quisto pelo Valdir Luiz.
É verdade.
Enfrenta o Vila Nova no sábado e no domingo a Anapolina enfrenta o Goiás.
Aparecidense pode ser campeão goiano?
Obrigado, Felipe Conceição.
É isso aí. Nós rodamos pelo Brasil inteiro já, hein?
Com certeza. Dá tempo de falar dos amistosos?
Até cansou?
Até cansou, de tanto que a gente andou.
É verdade. 17h55 e 30 é o programa do Mundo da Bola. Nesse dia especialíssimo pra gente, aniversário do Carlos Borges, pra nossa alegria. 65, hein?
65. A partir de hoje entra de ônibus de graça no metrô também.
O Valdir é o mais velho,
final,
não é isso?
No final do ano faz 7.0.
Você?
Não.
Faz quanto, Valdir, no final do ano?
6.9.
69.
Garoto. Vamos ter a final de... O que você quer falar agora, Luiz? O que que era?
Só repassar os resultados amistosos internacionais. A gente tem bola rolando para a Alemanha 1, Espanha 1. A França vai vencendo a Colômbia por 2-1. Holanda e Inglaterra vão empatando sem gols e Portugal empatando em 0-0 com o Egito. Destaque, o Cristiano Ronaldo está em campo e o Mohamed Salah está em campo pelo Egito.
Que diferença, o Mohamed...
Não, mas o Salah joga uma barbaridade.
Mas então é melhor que o Cristiano Ronaldo?
Hoje ele está melhor que o Cristiano Ronaldo.
Caramba, meu, olha só, domingo tem jogo, é palpite?
Palpite, claro.
Botafogo e Fluminense,
só uma
Fluminense
coisa.
E Botafogo.
O Valdir tem que começar.
Bom, então.
Eu acho que todo mundo concorda com isso.
Tá dando ordem
aqui agora, né? Ele agora é a estrela, né?
Eu não sou estrela, apenas toco a bola.
A estrela vocês estão
vestidos iguais?
Sou eu. Você começou.
A estrela que eu conheço é um brinquedo que tem.
Não, a estrela não é um brinquedo. A estrela seria a fabricante do brinquedo. Mais uma pra você aprender.
Ai.
Fluminense, Botafogo, Botafogo, Fluminense, Valdizinho. Decisão da Taça Rio, segundo turno. E não tem ninguém com vantagem de empate.
Não tem. Eu acho que as duas equipes se nivelam. Mas vou falar pelo coração. 2-0 Botafogo.
Coração, 2-0 Botafogo. Luiz Ferreira.
Eu vou ser mais equilibrado. 3-0 Fluminense.
Ah, olha só, quando você deu o palpite, ninguém falou nada.
Vocês estão manipulando pra votar contra o Botafogo.
É isso, Voz. A sua opinião isenta no dia do seu aniversário. Fluminense ou Botafogo?
Opinião do Luiz é 3-0. Pra mim dá 1-1.
E aí?
E pênalti.
Pênalti. Não, e aí, quem ganha?
Botafogo.
Tá certo, é
verdade. Obrigado, Boas. Parabéns.
Valeu, valeu, valeu. Quem mandou você botar essa vinheta? Você tá devendo ficar na tua.
Você, Maurício. Ah, eu vou ser honesto. Claro. Eu vou ser honesto. 1-1, pênalti Fluminense leva porque o Júlio César tá numa excelente fase. O que ele fez ontem foi brincadeira. Gatito nem vai jogar. Gatito nem vai jogar. Vai o Jefferson que não sabe o que é futebol há muito tempo. O Júlio César tá numa fase excelente. É o melhor goleiro do Rio em atividade hoje, o Júlio César.
Júlio Chester?
Mas isso é na época do Botafogo. Hoje ele tá agarrando muito. O que ele fez ontem no Engenhão foi milagre.
Eu concordo com o Maurício.
Olha só. Pro Bosch, empate, Botafogo. Pro Maurício, empate Fluminense. Pro Valdir, vitória simples do Botafogo. Pra Luiz Ferreira, vitória simples do Fluminense.
E pra você?
Eu vou desempatar. Fluminense, 4, Botafogo, 1. Fluminense é o campeão. Explosão vai dar um sapeca iaiá no foguinho.
Parece
vai dar um sapeca iaiá. 17:58, Fluminense vai pegar então, vencendo o Botafogo, pega quem daqui da
tela? Flamengo e Vasco.
E Flamengo e Botafogo. Botafogo vencendo,
Botafogo.
Se enrolou tudo de novo.
Aí é quarta-feira, Flamengo e Vasco, e quinta-feira de novo, Botafogo e Fluminense.
Quinta-feira, Fluminense e Botafogo, e na quarta-feira, Flamengo e Vasco. Se o Botafogo jogar com o Flamengo, é quarta-feira, o Fluminense com o Vasco na quinta-feira.
O campeão da Taça Rio, pra você não confundir o ouvinte, joga quinta-feira, o campeão da Taça Guanabara na quarta. Tchau.
Então é isso. Campeão da Taça Rio, o Fluminense joga na quinta-feira. Tchau, Rio. Tchau, Brasil. Parabéns, Borges.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.